Caros irmãos em Cristo, caros amigos nesta caminhada terrena, a pedido do Departamento Doutrinário, escolhi como tema Carnaval, né, que é essa festa que está se aproximando, né. O Carnaval, que causa tantas reações nas pessoas tão díspares, né? É uma festividade muito antiga, né? O homem primitivo já fazia suas festas de acordo com a sua materialidade, né? A gente pode encontrar vestígios do que nós entendemos como carnaval em rituais que eram organizados no Egito em honra à deusa Ísis, né? E mais frequentemente, o que acontecia em Grécia e Roma séculos depois. Essas festas de Ísis, elas remontam a 2.000, 2.500 antes de Cristo, né? As festas que nós vamos nos referir agora são um pouco mais jovens, né? Século 10 antes de Cristo. Dentre elas, destacaria-se as Lupercalias, as Saturnálias e as Dionisíacas. Todas essas festas eram relacionadas com deuses da época, deuses ligados à fertilidade, e eram festas que se realizavam no período de inverno. Por que no inverno? Porque havia uma vontade dessas pessoas de afastar o inverno. Eles tinham muito medo de que, em determinado momento, o inverno não fosse mais embora, ficasse ali para sempre. E eles dependiam, para viver, de colheitas, né, das facilidades que viriam com a primavera. Então, as orações deles aos deuses culminavam com festividades para agradar os deuses, né? Para essa nossa explanação, eu estou me baseando nas questões 700 a 714 do Livro dos Espíritos e também num livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, vamos examinar o que eram essas festas. As Lupercalias eram festas que se realizavam em honra ao deus Pan. Pan era uma divindade que nós, como espíritas, podemos entender como um espírito brincalhão. Ele gostava de surgir no meio dos grupos de pessoas, causando uma reação de medo, assustando as pessoas. É do nome dele que vem a palavra pânico, que nós usamos hoje em dia, né? O pânico é, né, assustar. Ele gostava de fazer, se manifestar dessa forma. Então, ele interagia brincando com as pessoas. E as pessoas respondiam com festividades em que se espargiam flores e se bebia muito, né? Já tinha o componente do álcool. As Saturnálias já eram mais estritamente romanas, e elas se caracterizavam por festas de mudança dos papéis, troca de papéis. Então, os escravos, naquele dia, poderiam se comportar como senhores. Os senhores deveriam se comportar como escravos, né? Os homens se fantasiariam de mulheres. As mulheres poderiam se fantasiar de homens. E em tudo isso, muita bebida, muito álcool e algumas substâncias alucinógenas também. Todas essas festas eram dessa forma. Já as dionisíacas, que em Roma se chamavam bacanais, porque elas eram em honra ao deus do vinho. Dionísio em grego e Baco em latim, né? Estas festas eram caracterizadas por uma imensa devassidão. Eram festas que eram tão intensas, a volúpia das cerimônias eram tão intensas, que chegavam a desestruturar a sociedade. Então havia, principalmente nas cidades-estados da Grécia, uma tentativa muito grande de coibir essas festividades, né? Porque realmente as pessoas passavam do êxtase a situações assim de completa possessão. Eles saíam até matando, né? No auge da festividade, né? E era uma festa principalmente em que as mulheres eram muito protagonistas, né? Chamadas bacantes, né? Então, em povos que eram muito primitivos, essas festas eram tão assustadoras que os próprios governos tentavam impedi-las, tentavam cercear os atos dessas festas, né? Uma das coisas que resultaram dessa tentativa de cercear essas festas foi o surgimento do teatro. O teatro nasce da tentativa de se coibir os excessos das festas de Dionísios. É muito complicado, seria muito longo tentar explicar como que se passa dessas orgias todas por coisa mais comportadinha que é o teatro, né? Seria a tragédia grega. Mas isso não nos vem ao caso, né? Quando o cristianismo surge, a igreja nascente, ela tenta extirpar todas essas práticas. Ela tenta, mas não consegue. Isso estava tão arraigado no povo que mesmo a igreja, desenvolvendo todas as suas práticas, né, muitas vezes repressoras, quase sempre repressoras, principalmente com relação aos cultos pagãos, né, a igreja tenta acabar com essas festividades e não consegue. Então, se ela não consegue, o que ela vai fazer? Ela vai tentar ao menos disciplinar. Então, vamos botar ordem nisso aqui. Não pode mais ser assim como ocorre, né? Então, primeira coisa definida, assim, não vai ser em tanta frequência. Não serão tantas as festas assim. Entendam-se e façam uma só. Então, né? As festas elas começavam em dezembro e iam até o começo da primavera, até março, né? Ou seja, o período de inverno. A igreja disse, não, é muita coisa. Não pode ter tanto assim. Vamos definir uma única festividade. Tá, e quando vai ser essa festividade? Bom, não pode coincidir com a Páscoa, né? Porque não tem um contrassenso celebrar a Páscoa e ao mesmo tempo coincidir que tem uma festa orgiástica no meio dela. Não dá. Então eles definem assim, ó. Carnaval vai ocorrer antes da Páscoa. Então, eles definiram quando ocorre a Páscoa. A Páscoa sempre ocorre no primeiro domingo da lua cheia, depois do equinócio da primavera. O equinócio da primavera, que para nós seria o de outono, né, ocorre entre 20, 21 e 22 de março. Então, no primeiro domingo de lua cheia, depois dessa data, é Páscoa. Então, o carnaval vai ser definido baseado nisto, na Páscoa. Então, para não ter perigo de coincidir, eles jogam o carnaval para 7 domingos antes do domingo de Páscoa. Então, 7 domingos. E tá certo, as festas antigas duravam vários dias, essa vai ter duração mínima. Talvez um dia antes do domingo, já pode começar, e só 2 dias depois. Por quê? Porque não pode adentrar na quaresma. E a quaresma é justamente a quarta-feira que se segue a essas festas. Então, essas festas são baseadas sempre no calendário religioso, né? A igreja já dominou a coisa. né? Não é mais regulado de acordo com os antigos deuses. Ela é regulada de acordo com a Igreja em ascensão, em formação. Então, fica sendo assim. 3, 4 dias, naquele período, em que várias possibilidades de festejos eram permitidas, né? As máscaras, as corridas, as batalhas de flores, tudo isso era permitido. Estava dentro do conforme, né? Em um determinado momento, isso ocorre a partir do século VI, né? A partir do século VI. Então elas vão ocorrendo assim, sempre toleradas pela Igreja. A Igreja mais ou menos que botou eles no cabresto. A Igreja aceita, dentro dessas regras, né? Num determinado momento, se discute também o lugar em que elas poderiam ser praticadas. A Igreja não gostava que elas fossem praticadas nas regiões rurais. Então, elas tornam uma festa mais urbana. Por que não nas regiões rurais? Porque nas regiões rurais ainda havia muitas pessoas que cultuavam os antigos deuses. Então, não tinham tanto controle. Então, essas pessoas podiam mais facilmente estar cultuando os velhos deuses usando a Igreja, como a religião, como desculpa, né? Então, as festas vão ser urbanas. Tem um determinado momento, no século XV, por exemplo, o Papa Pio II, ele define que em Roma o carnaval só pode ocorrer numa determinada rua, uma avenida que era a Via Lata, que ficava próxima ao palácio dele. Talvez fosse por comodismo, de repente o Papa queria as festas de carnaval e queria que fosse perto de casa, né? Então, botava uma máscara e ia brincar com o carnaval. Né? Máscara é uma coisa muito característica do carnaval. Por quê? Né? Porque a máscara, ela te dá uma certa liberdade de ação, né? Cria uma certa impunidade. Aquela criatura mascarada fez alguma coisa errada, mas eu não sei quem é a criatura mascarada. Então, criatura mascarada não fez nada, não existe, né? Então, muitas vezes também, a gente pode imaginar uma outra situação. A máscara serve como uma proteção. Tem um conto do João do Rio. O João do Rio era um cronista carioca do começo do século XX. Ele escreve um conto em 1910 chamado O Bebê de Tarlatana Rosa. Nessa história, um rapaz, ele sai às festas de carnaval em busca de aventura. Ele quer emoção, ele quer aventura. Na primeira noite, ele vê uma pessoa mascarada, fantasiada, com uma roupa de bebê, cor-de-rosa, que ele não consegue definir bem se é um homem ou se é uma mulher, mas ele, o mistério da máscara chama a atenção dele. Então, ele começa a se aproximar dessa pessoa. Na primeira noite ele não consegue nada, na segunda ele vai a outra festa, ele encontra de novo essa pessoa só na última noite do carnaval. E aí, então, ele resolve que ele quer essa pessoa, porque ele está cheio de desejo por essa pessoa, que ele não viu o rosto. Ele apenas divisou o corpo, né, escondido na máscara. Então, à medida que a noite vai transcorrendo, ele pede que essa pessoa se mostre para ele. E ela se recusa, né? A recusa dela só acelera o mistério e ele fica mais interessado ainda. E excitado como ele fica, ele acaba arrancando a máscara. E no momento em que ele arranca a máscara, ele percebe que essa pessoa tem um rosto deformado. Ela não tem nariz. O nariz que ela tinha era uma prótese. Então, apenas, ele cita assim, é uma caveira com carnes. Né? Imagina o horror da situação, né? Ele fica assustado e ele sai correndo, fugindo dali. Tá? Todo aquele desejo que ele sentia se transforma em repulsa e ele foge disso. Né? Então, termina a noite, ele está chegando em casa, já começa de quarta-feira, de cinzas, e ele vê que na mão ele tem uma massa disforme, que é o nariz que ele arrancou dessa pessoa. Né? Então ele tem esse pavor todo. Então, é uma ideia assim, né, de que uma coisa muito esperada, com tamanha avidez, redundou só em sofrimento. Porque a criatura contou para eles, assim, não me bate, porque ele foi tão furioso que queria bater. Assim, não me bate, que é a única forma que eu tenho de me divertir uma vez por ano é assim. Porque com a máscara, com a prótese desse nariz deformado assim, ninguém vai me rejeitar. No meu dia a dia, eu não posso pôr o rosto para fora. Eu sou rejeitada, não sou aceita. Né? Então, ele foge apavorado com essa história. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Da gente imaginar, né, que o carnaval, que nos pode trazer alegrias efêmeras, também pode nos trazer, assim, decepções muito grandes, né? Sofrimento, né? Ou nos expor a um sofrimento. Né? Então, uma coisa muito importante da gente lembrar, né? O que é o nome carnaval? De onde surgiu o termo? Né? Tem várias possibilidades. Uma delas, carna vale, que era uma expressão latina para dizer adeus à carne. Ou seja, que realmente, na quarta-feira de cinzas, começa a quaresma, que era um período de jejum. Então as pessoas estavam se afastando da carne, né, no sentido literal, e também dos prazeres carnais, no sentido mais figurado. Então eu não vou ter mais, durante um bom tempo, nenhuma possibilidade de festa. É só penitência, né? É não comer carne, é uma porção de hábitos que teria que abrir mão. Né? Uma outra expressão também que se usa, que carnavale viria de a carne de nada vale, ou seja, a nossa carne, todos os prazeres da carne são efêmeros. Né? Essa expressão a gente devia caber bem na quarta-feira de cinzas, né? Com a ressaca que vinha depois de todas as festividades. Né? No Brasil, o carnaval vai entrar com os portugueses no final do século XVIII, começo do século XIX. Depois ele é acrescentado de influências francesas mais refinadas, que vai usar grandes bailes e coisas assim. Mas ele também é uma festa caracterizada por violência, muita violência. Né? As pessoas se jogavam água suja, ovos. Nas ruas eram verdadeiras batalhas, na lama. Né? Nos salões tinha um pouco mais de refinamento, mas a festa popular era bagunçada mesmo. Né? Então, no século XX, o nosso carnaval ele infla, né, com influências da música negra, enfim, é a festa que nós temos hoje. Né? E para nós espíritas, né, o que é o carnaval? Eu conheço muitas pessoas que morrem de medo do carnaval. O que o Espiritismo diz? O Espiritismo não condena o carnaval. O Espiritismo, como tudo, né, ele nos diz, hajam de acordo com o livre-arbítrio, hajam de acordo com duas expressões, respeito e responsabilidade. Né? A gente sabe que é uma festa que se baseia muito nos nossos instintos, nos nossos desejos mais primários. Né? A busca por satisfazer nossos desejos de alegria, mas uma alegria muito carnal. Né? Satisfazer os desejos mais primitivos que nós temos. Né? A doutrina espírita não vai nos dizer que eu tenho que me afastar, simplesmente fugir disso. Não, ela vai dizer assim, eu tenho que me adaptar à minha natureza, eu tenho que treinar a minha natureza, eu tenho que me investigar, é o vigiai e orai. Né? Não vou me aconselhar a fugir das festividades. Até porque, né, fuga nem sempre dá certo, né? Porque muitas vezes eu me proponho a fugir de algo que eu não quero encarar. Eu não vou chegar nem perto do carnaval. Eu vou para a praia, né? Eu vou para as montanhas, eu vou para um lugar deserto. Lá não vai ter tentação do carnaval. Só que o meu espírito não fica preso no meu corpo. Há momentos que o meu espírito tem as suas etapas de liberdade. Então ele pode, durante o sono, sair e ir para um lugar em que ele se sinta bem. Se é um espírito que ainda está muito ligado a práticas materiais, a desejos da sua carne, ele vai para onde? Ele vai para lugares que está vendo festas assim, né? Vamos imaginar, nas festas de carnaval, nós temos centenas de milhares de pessoas, em algumas cidades passa de milhão, né? Festejando nas ruas. Cantando, dançando, e por aí vai, bebendo, e por aí vai. Né? Essas pessoas todas vibram numa faixa baixa, muito ligada a seus desejos mais primitivos. Né? Todas essas vibrações vão gerando uma atmosfera, né? Algo que a gente chama assim, de psicosfera, muito densa em torno do planeta. Né? E essa situação atrai espíritos desencarnados em grande quantidade. Né? Sempre haverá na Terra, em qualquer dia do ano, espíritos desencarnados mais atrasados circulando. Agora, no carnaval, como tem centenas de milhões de milhares de pessoas nas ruas, também podem vir centenas de milhões, de milhares de outros espíritos do plano inferior espiritual, dispostos a brincar com a gente, a participar das nossas atividades. Todos fariam isso por mal? Não. Nem todos. Muitos são espíritos que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. Então, eles acham que eles têm direito de participar de uma festa que está ocorrendo. Né? Outros são espíritos que sabem que desencarnaram, mas querem mesmo assim participar da festa. Eles querem vivenciar os prazeres aos quais eles ainda estão ligados, dos quais eles não abriram mão. Então eles vão em busca de companhia. E essa simbiose dos encarnados propensos a receber esses desencarnados que são semelhantes a eles, resulta nessa situação assim de muita agitação, de muita turbulência, de muitas vezes violência. A gente sabe que o carnaval é uma época muito propícia aos desregramentos. Então, haverão momentos em que as pessoas vão ultrapassar todos os seus limites, né? E vão ser inconsequentes, e vão fazer coisas que em outros momentos talvez elas não fizessem. Né? Pessoas que nunca beberam vão beber, até pelo fato de estar junto no ambiente aquele. Né? Pessoas que nunca se drogaram poderão se drogar. Pessoas que já têm algum índice de violência poderão agredir outras, redundar em brigas, em mortes. Né? Há um número exacerbado de acidentes nessas épocas todas, que as pessoas estão bêbadas, né? Não estão dentro das suas faculdades mentais adequadas, né? Então vai para essa situação assim. Daí alguém poderia dizer assim, ah, então a Terra fica à mercê desses espíritos que estão ali em nossa volta, nos, até de uma certa forma, obsidiando? Não. A gente nunca está sozinho. há legiões de bons espíritos, de espíritos do plano mais assim, ascensado, que virão à Terra nos auxiliar, nos proteger. Chico Xavier dizia que na época de carnaval, a espiritualidade superior criava um cordão em volta do Brasil de espíritos de índios desencarnados. Em toda a fronteira do Brasil, índios, todos de mão dada, fazendo uma espécie de muralha para impedir os excessos de invasões desses espíritos atrasados que vêm nos importunar. Né? Então, nesse livro que eu citei, As Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda nos conta de várias equipes de espíritos que estão nas festas olhando pelas pessoas encarnadas que estão ali. Ele conta a história de um grupo de espíritos que percebem que uma determinada moça vai ser estuprada. Porque há espíritos desencarnados, inferiores, insuflando outros rapazes a estuprarem essa moça. Então, os espíritos do bem que estão ali e querem protegê-la, eles motivam uma guarnição de polícia a vir na direção daqueles rapazes. E eles fogem. Né? Ou seja, a espiritualidade tem sempre meios de nos auxiliar, de nos preservar, de nos ajudar nas nossas caminhadas. Né? Então, a gente não precisa, literalmente, achar que nós estaremos à mercê do mal. Não. Nós sabemos, nós temos condições de criar em nós barreiras contra o mal. Nós podemos, porque nenhum espírito se aproxima de nós sem a nossa permissão. Se eu começar, não fui eu que fiz isto. Foi o espírito que estava próximo a mim. Tá. Eu até posso concordar que o espírito tentou e se aproximou, mas ele só fez isso porque você deixou uma frestinha para ele se aproximar. Em algum momento houve uma sintonia entre os dois. Em algum momento os dois se entenderam e eu disse, vem que eu te carrego, vem que eu vou para a festa contigo, eu te levo comigo. Né? Então, é assim. A gente não precisa jamais imaginar que nós seremos dominados por esses espíritos do mal. Ou espíritos, vamos dizer assim, que ainda estão no atraso, né? Que ainda não se deram conta das suas destinações. Porque todos eles, todos os espíritos com más tendências, com más ações, um dia vão melhorar, vão abandonar isso. Né? Então, inclusive, a gente pode imaginar assim, o carnaval vai ser sempre assim como é? Não. Né? Poderá haver um momento, e haverá no futuro, em que nós teremos festas na Terra que serão transbordantes de alegria, mas não terão esses percalços, essas negatividades que nós encontramos na nossa festa material de hoje. Por quê? Porque no futuro nós estaremos destinados a ser mais elevados espiritualmente. Então, o que nos atrairá num mundo de elevação serão diversões não mais ligadas à nossa carnalidade. Né? Eu não vou mais precisar do sexo exacerbado, do álcool, da droga, da violência. Não. À medida que eu for caminhando numa direção para a luz, né, para os planos mais elevados, os nossos entendimentos das coisas da Terra mudarão. Então, se hoje a gente percebe, né, no carnaval ainda resquícios de como nós fomos na primitividade, né, o futuro, provavelmente, essa festa será mais elevada. Nós Porque nós temos a necessidade da alegria, nós temos a necessidade da festa. O que nós não temos é a necessidade de nos prender às festas do passado da nossa espécie. Né? Nós somos um planeta quase em regeneração. Nós não podemos nos comportar como éramos quando éramos um mundo primitivo. Né? E o carnaval ainda tem muito disso. Ele é uma janela para aquele mundo primitivo. Né? Nós olhamos todos esses excessos do carnaval e dizemos assim, ah, é só um dia. É só 3 dias, é só 4 dias. Quer dizer, aqui no Brasil já não é isso, né? Já começou há um mês e vai indo, né? Mas a tradição era essa, né? Poucos dias. Né? No passado era sempre assim. No passado todas as festas eram assim. Passado que eu digo é milhares de anos atrás, né? Tudo era assim. Por quê? Porque não havia o entendimento da espiritualidade na pessoa. A pessoa era materialista. Ele via pouca coisa além da matéria. Então, tudo para ele era efêmero. Ele não tinha a noção de uma vida espiritual depois da morte. Não. Tudo tinha que ser resolvido nessa vida. Todos os prazeres agora. Né? Todas as felicidades agora. E a doutrina espírita nos passa essa ideia assim, de que a felicidade é para todos e é possível. E ela é mais do espírito do que do corpo. Ela tem que ser mais do espírito que do corpo. Né? As pessoas dizem assim, muitas vezes dizem assim, ah, espírita gosta do sofrimento, espírita não gosta de festa. É uma grande bobagem. Né? Nós não gostamos do sofrimento. Nós entendemos que o sofrimento é um bom professor. Ele nos ensina talvez com mais facilidade, porque ele é muito rígido, né? Então muitas vezes ele ensina melhor. Mas ele não é o único professor. Né? Nós poderemos, então, à medida que formos buscando nos conhecer e eliminando os resquícios de materialidade que estão em nós. Vamos nos analisar, né? O vigiar e orar. Né? Vigiar, ou seja, observa. Observa a tua volta, olha o que está acontecendo. Tu é assim mesmo, Jorge? Né? Tu quer isso mesmo para ti? Então vamos trabalhar. Ah, eu ainda tenho muita propensão ao álcool. Não dá para te trabalhar nessa encarnação, tem que deixar para a próxima? Não, já pode trabalhar nessa. Ah, eu tenho interesse por droga. Né? Tem certeza que tu entende que isso vai te fazer bem? A gente pode descobrir em nós forças para reprimir as más tendências. Todos nós temos a condição. Se nós chegamos até aqui, é porque nós já vencemos muitas más tendências. Né? Nós já conquistamos muitas melhorias para a nossa existência. No passado, nós éramos todos primitivos e todos nós cometemos grandes excessos. No passado, a gente se entregava a essas festividades antigas com a maior naturalidade, porque era a nossa realidade. Né? Nós não conhecíamos outra coisa. Milhares de anos nos ajudaram. Milhares de anos e sucessivas encarnações nos ajudaram a chegar onde nós estamos. E mais algumas encarnações nos mostrarão que nós podemos ser melhores. Então, os nossos carnavais daqui a 20 mil anos, né, ou quantas encarnações forem necessárias, serão bem mais leves, mas com certeza muito felizes, com muita alegria, né, com muita festa, mas uma festa diferente da que a gente vivencia hoje. Né? Sem todos esses desatinos, sem todas as consequências, porque não é só a festa. Né? Os desatinos não ocorrem só na festa. Eles se propagam. Eles têm consequências por depois da festa. Né? As estatísticas mostram que o maior número de abortos no Brasil ocorrem por volta de maio. Muito disso é decorrência dos desatinos do carnaval. Né? Pessoas que cometem erros, equívocos, e depois não têm a menor condição de assumi-los. Não é nem querer assumir, não tem nem condição de assumir. De tão presos à matéria, ao seu passado. Esse passado que ainda está em nós, né? E que a gente pode realmente superar. Né? Desejando a todos uns dias de muita alegria, de muita saúde, né? E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.